Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a Área de Hidráulica e Irrigação do Campus da Unesp em Ilha Solteira, publica semanalmente noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Nesta edição, Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, destaca a utilização das variáveis climáticas para o planejamento das atividades agrícolas e explica a diferença entre média diária e gráfico de distribuição de frequência destas variáveis.
Cada dia mais, as variáveis climáticas são utilizadas para o planejamento e operação das atividades econômicas, notadamente as agrícolas, que dependem da chuva, dependem da evapotranspiração, depende da temperatura, dependendo da cultura, e que para que a gente possa, tendo feito um investimento em sistema de irrigação, ter a mitigação e a resiliência necessária aos extremos climáticos. A pergunta que chega é qual a diferença entre média diária da evapotranspiração e o gráfico de distribuição de frequência da evapotranspiração. Claro que a pergunta vale para qualquer variável, chuva, por exemplo, temperatura. Vamos lá. A média diária é quando eu pego a observação ao longo dos anos daquele determinado dia. Dia 1º de janeiro, quanto choveu? Vamos usar exemplos aqui da estação agrometeorológica de Populina, que pertence à rede agrometeorológica do Noroeste Paulista e que você pode acessar os dados de forma livre e gratuita no canal Clima da Unesp, clima.fez.unesp.br, um serviço de assessoramento ao irrigante, mas porque calcula a evapotranspiração e de forma livre e gratuita permite que o profissional, o curioso, tenha acesso a todas as variáveis climáticas. Mas vamos lá. Então, eu pego o dia 1º de janeiro, no caso de Populina, é uma série que começa em 2011, então nós temos aí 15 anos de dados, né? Então, eu pego o 1º de janeiro de cada ano e faço a média. Dia 2, faço a média. E então eu tenho um perfil. Esse perfil, nesse caso, o dia de chuva, o dia que choveu, por exemplo, 120 milímetros, que é fora da casinha, ele não vai aparecer nesse gráfico, não vai aparecer nessa tabela. Por quê? Porque ele vai ser minimizado com o dia que choveu 10 milímetros. Ele vai ser normalizado, eu vou pegar 10, eu vou pegar mais 15, eu vou pegar 30, todas as ocorrências, inclusive 110, e vou fazer uma média para aquele dia. Ao final desse gráfico, a gente tem uma informação muito, dessa compilação, a gente tem informação, por exemplo, que a média de chuva em Populina anual é de 1.227 milímetros. Mas também que em 50 dias do ano, numa série de 15 anos, nada choveu. E o campeão entre esses 50 dias é o mês de julho. 16 de julho, 16 dias do mês de julho em Populina, não choveu nos últimos 15 anos. Por outro lado, vamos pegar o exemplo da evapotranspiração para poder vir para a distribuição de frequência. Aliás, vamos pegar a temperatura, muito importante para os citros, nessa época em que agora se espera uma condição de solo de estresse, de um número seguido de estresse para poder fazer indução floral, e aí se segue com a temperatura crescente. Mas o que se tem? Se tem que, em Populina, 20% dos dias a temperatura é superior a 34 graus Celsius. Agora, como é que funciona isso? Agora eu pego cada valor desses 15 anos de dado, estabeleço um range e conto a ocorrência dele. Quantas vezes aconteceu uma temperatura de 34 graus Celsius? Quantas vezes aconteceu uma temperatura de 35 graus Celsius? E aí eu observo que em 20% dos dias em Populina, a temperatura é maior do que 34 graus Celsius. 42% dos dias, a temperatura é maior do que 32 graus Celsius. Em 47% dos dias, quase metade dos dias do ano, a temperatura em Populina se situa entre 32 e 36 graus Celsius. Da mesma maneira, eu vejo, volto para a evapotranspiração, a decisão pela capacidade do sistema de irrigação que deve atender às demandas da evapotranspiração deve ser baseada na distribuição de frequência em que aquela evapotranspiração acontece. Então, os dois exemplos, vindo para os dois exemplos, se eu olhar a média diária da evapotranspiração em Populina, eu vou ver que a média anual ficou em 3,5 milímetros por dia. E um mês de menor evapotranspiração é o mês de junho, com uma média de 2,3 milímetros por dia. E os meses de maior demanda evapotranspiratória, maior evapotranspiração de referência, são os meses de setembro, outubro e novembro, com 4,2 milímetros por dia. Perceba que aqui, aquele valor extremo, aquele dia que bateu nos 7 milímetros, ele não aparece, ele compõe uma média. Mas agora, se eu olho a distribuição de frequência e eu quero um sistema de irrigação que atenda ao menos 75% da minha demanda, da ocorrência, eu preciso de um equipamento de irrigação que entregue 4,2 milímetros por dia. Se eu quero uma segurança em 85%, eu preciso subir esse equipamento para 5 milímetros. Então, eu consigo planejar e operar um sistema de irrigação, um sistema de produção, conhecendo as variáveis climáticas. E do ponto de vista de operação e conhecendo, tendo uma série histórica que alguém coletou, alguém fez esse investimento, nós podemos, por exemplo, fazer um gráfico de acompanhamento diário, em que, no centro, a linha da evapotranspiração média em cada dia. Rachurado, o desvio padrão, para cima e para baixo, que é o comportamento esperado. Acima, um ponto em que indica a máxima ocorrência da variável. Abaixo, o menor valor absoluto registrado para aquele dia e a observação do dia anterior ao longo do mês. E assim eu posso dizer se está dentro do esperado, se está dentro da normalidade, o que está acontecendo naquele momento, ou se está fora do esperado, com valores percebidos superiores ao range do desvio padrão, ou inferiores. Canal Clima da Unesp entrega de forma livre e gratuito, com atualização a cada 5 minutos, todas as variáveis climáticas para todos os interessados. Fica a dica.
Marina Aliata para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.